Jeremias capítulo 31, nós vamos ler versículos 15 ao 17. 15 ao 17. Eu sou da turma antiga ainda, que eu não uso iPad, eu uso papel. Jeremias 31, versículos 15 ao 17, diz assim: Assim diz o Senhor: Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: Reprima a sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Amém. Pai querido, fala conosco através da tua palavra que nós lemos nesta noite. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, meus amados.
Glória a Deus, glória a Deus.
É, uma das histórias mais marcantes que marcaram a minha vida quando eu li a biografia, a história daquele homem chamado Horatio Spafford. Ele era um advogado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E ele era um homem muito bem sucedido, um homem rico, crente, que amava a Deus profundamente. Ele teve 5 filhos. Mas houve uma reviravolta na vida dele. O seu filho ficou doente e morreu. E ele, acho que foi em 1871, ele acabou perdendo a maior parte dos bens dele. Ele era amigo de um grande pregador chamado Dwight Lyman Moody. Ele acabou perdendo a maior parte dos bens que ele tinha. 2 anos depois, ele querendo ter um... Ele ficou num estado de tristeza por causa daquela situação. E ele, 2 anos depois, ele resolveu mandar a sua família, viajar com a sua família, tirar um tempo de férias com eles e viajar de navio de Nova York até a Inglaterra. Ele iria para lá para ter um tempo com a sua família. Só que ele teve uns trabalhos, algumas coisas de última hora para resolver e mandou a sua esposa e suas 4 filhas à frente no navio e depois ele iria encontrar com elas. No meio do caminho, o navio colidiu com outro navio. 1783, eu acho que foi. Colidiu com outro navio e veio a naufragar. E as 4 filhas dele morreram afogadas no mar. Quando chegou à Inglaterra, a esposa dele mandou um telegrama, na época, para ele, dizendo assim, salva somente eu. Ele recebeu aquele telegrama nos Estados Unidos e imediatamente resolveu partir para encontrar a sua esposa na Inglaterra. E quando ele estava no meio do caminho e ele perguntou ao comandante onde havia sido o naufrágio, onde as suas filhas haviam morrido, e quando chegou próximo daquele lugar, ele escreveu uma poesia que, na verdade, virou um dos hinos mais cantados na igreja, em toda a história da igreja, que nós cantamos em português, que é... Se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Ele compôs essa música, It's Well With My Soul, tudo bem, está bem com a minha alma. Na verdade, a vida das pessoas, a nossa vida é uma mistura de choro e de esperança, de lágrimas e dores. A vida é assim. Esses versículos aqui que eu li para vocês, eles falam sobre essas duas coisas. O versículo 15, ele vai falar sobre pranto, lamento, grito, choro, inconsolável, por causa de perdas na vida. A vida muitas vezes traz perdas para nós. A vida muitas vezes traz problemas que nós achamos que sejam insolúveis, dores, lágrimas, choramos, muitas vezes nós choramos em nossa vida. mas também a vida tem esperança. Nós esperamos, nós queremos ser felizes, esperamos que nada de trágico aconteça em nossa vida, esperamos que tudo vai dar certo no final. Então, muitas vezes a nossa vida é do choro, e às vezes nós acordamos um dia, estamos extremamente felizes, e às vezes acordamos um dia com problemas, um telefonema que nós recebemos, uma palavra, uma notícia, um diagnóstico médico, enfim, que leva as pessoas às lágrimas. Nesta vida, nós não estamos isentos de lutas e nós não estamos isentos de lágrimas também. E esta é a história que menciona uma mulher chamada Raquel, que é um exemplo de uma pessoa que passou por essas duas situações trágicas. E, na verdade, ela é conhecida como uma mulher de dores na Bíblia. Jeremias menciona o seu nome aqui nesse texto que eu li para vocês. Raquel, ela era jovem. Lá no livro de Gênesis você vai ter a história de Raquel. Ela era uma jovem, ela como uma jovem, ela tinha sonhos de se casar, de ser feliz, de construir a sua família. Era o sonho de uma mulher, de uma moça em Israel, de conhecer alguém que casasse com ela, que cuidasse dela, que ela saísse da casa dos seus pais e ela tivesse filhos e tivesse a sua família. E esse era o sonho das mulheres naquela época lá. E, na verdade, as coisas não aconteceram exatamente como ela sonhava. Um primo que morava longe, de repente, vem visitar a sua família e conhece a Raquel e se apaixona por ela de uma maneira assim, muito grande. Esse moço chamava-se Jacó, que mais tarde Deus mudou o nome dele para Israel. Ele começa a trabalhar para o seu tio Labão. E então ele diz, o seu tio fala para ele: olha, você está trabalhando para mim há um mês e não é justo você trabalhar de graça. Qual vai ser o salário? Me diz quanto você quer ganhar para trabalhar comigo. E Jacó falou o seguinte: olha, eu trabalho pela tua filha Raquel por 7 anos e você não precisa me pagar nada, e depois de 7 anos eu me casarei com ela. E o Labão falou: uma boa proposta, então você vai trabalhar de graça para mim por 7 anos para poder casar com a minha filha. Melhor eu dar a minha filha para você do que para um outro homem. E a Bíblia diz que Jacó trabalhou e aqueles dias foram como se fossem nada aos seus olhos, de tanto que ele amava aquela moça lá, a Raquel. Só que chegou no dia do casamento, evidentemente, naquela semana, eu fico pensando, o coração de Raquel, pensando: bom, eu vou me casar agora, e eu vou ter a minha família, eu vou construir a minha casa, a minha vida. Mas na noite de núpcias, acho que depois da festança ali, quando Jacó foi para a tenda dormir, na escuridão, ele tem relacionamento sexual com aquela mulher, ele achava que era a sua esposa, e na verdade, quando acorda pela manhã, era a irmã dela, chamada Lia. E ele então, decepcionado, ele fala com o seu sogro: olha, você me prometeu Raquel. E o sogro fala: olha, na nossa terra não é costume nosso dar a filha mais nova primeiro em casamento. Então, você primeiro casou com Lia, e agora você me sirva, me trabalhe para mim por mais 7 anos, e então darei a você Raquel. Agora, evidentemente que foi um baque para Jacó, mas você vai pensar em Raquel, uma moça cheia de sonhos, pensando: eu vou me casar. E no dia do casamento ela tem uma grande decepção de que não é ela que se casa, mas é a irmã dela que se casa com aquele homem que havia sido prometido para ela. Jacó trabalha mais 7 anos por ela e se casa com ela. Nós não sabemos se ele se casa depois de uma semana de festa, do primeiro casamento, e depois paga os 7 anos, mas a Bíblia diz que ele trabalha de graça para o seu sogro por 14 anos para poder ter Raquel como a sua esposa. Na verdade, Raquel então, ela se casa com Jacó. Ela é a segunda esposa de Jacó. E e para ela, o sonho dela, eu vou ter filhos e eu vou ter a minha família. Mas ela sofre uma segunda decepção na sua vida, quando a sua irmã tem um filho, tem dois filhos, tem três filhos, tem quatro filhos, e a serva da irmã tem filhos, e ela não tem filho nenhum, e ela descobre que ela é estéril, ela não pode ter filhos. Aquilo naquela época era uma dor profunda para uma mulher, porque as mulheres de Israel, elas sonhavam, quem sabe o Messias, quem sabe o prometido libertador de Israel vem através de mim. Elas tinham o sonho de ter um filho, quem sabe o seu filho seja o Salvador, mas ela era estéril, não podia ter filhos. Aquilo para uma mulher judia era como se ela fosse menos feminina, era como se ela não fosse tão mulher como as outras mulheres. Ela evidentemente se decepciona. Seu marido, naquela época, poderia pedir a separação dela, poderia deixá-la, porque era esperado que uma mulher desse filhos ao seu marido poderia deixá-la. Além de tudo, o desprezo que ela sofria, a zombaria da sua irmã. A sua irmã, Raquel, a amava, não amava a sua irmã. Raquel amava a Jacó, não amava a Lia, sua irmã. Jacó amava a Raquel, mas ela se sentia inferior, rejeitada, porque a sua irmã Lia tinha filhos e zombava dela, e as servas zombavam dela. Então, evidentemente, ela viveu uma vida muito triste. Depois de muitos anos, ela tem um filho. O filho dela chama-se José. Vocês conhecem a história de José. O Gui gosta muito da história de José, desde criança. Ela tem um filho chamado José. Depois de anos, ela tem um segundo filho. E quando ela está para dar à luz, as parteiras estão ao lado dela. E ela, no meio das dores, as parteiras falam, ah, você vai ter esta criança. E de repente, a criança nasce, ela dando seu último fôlego, ela morre ali no parto, e ela fala, esse meu filho vai se chamar Benoni, que significa filho da minha tristeza. Mas o pai, Jacó, dá o nome dele de Beniamim, Benjamim, que é o filho da minha força, o filho da minha mão direita. E Raquel morre, ali termina a história dela no livro de Gênesis. E ela é usada assim, como um símbolo de que alguém que sofre, ela é usada como, ganha um significado na Bíblia de uma mulher de dores. Jeremias, ele fala de Raquel aqui nesse texto. O povo de Israel iria ser levado para o cativeiro na Babilônia, a pior tragédia que Israel poderia passar. O povo de Israel é levado por causa da desobediência. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dos caldeus, ele invade Israel por 3 vezes, 597, eu acho, antes de Cristo, depois 597 antes de Cristo, 605 antes de Cristo, e depois em 586 antes de Cristo, ele incendeia a cidade de Jerusalém, ele incendeia o templo, a casa de Deus, e ele leva a nação de Israel para a Babilônia em cativeiro. Então, os moços e moças são estupradas, os moços são acorrentados e arrastados para fora do seu país, para uma terra estranha, de uma língua estranha, para o cativeiro, e vão ficar no cativeiro durante 70 anos. 70 anos vão ser escravos na Babilônia. E quando Jeremias, que vivia naquela época, Jeremias que era o profeta naquela época, Jeremias chora, ele escreve um livro depois daqui do livro de Jeremias chamado Lamentações de Jeremias. Ele é conhecido como o profeta chorão, por quê? Porque ele sente a dor, ele sente o seu coração, fica quebrado em ver o seu povo, a sua nação, ser levado em cativeiro para longe da sua terra, para longe do templo. Muitos salmos são escritos naquela época. Salmo 137, por exemplo, que ele fala, o salmista, ele fala, às margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, e nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Os habitantes de lá diziam para nós cantarmos algum dos cânticos do Senhor, alguns dos cânticos de Jerusalém, mas como é que nós vamos cantar um cântico do Senhor estando em terra estranha? Então foi uma época terrível na história de Israel. E Jeremias, vendo isso daí, ele diz isso daqui assim, diz o Senhor: ouviu-se um clamor de Ramá. Ramá era uma cidade do profeta Samuel, e de Ramá saíram caravanas de deportados que foram levados escravizados. Então ele diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Raquel já havia morrido há centenas de anos, mas era como se Raquel no túmulo chorasse pelos seus filhos, seus descendentes, aqueles que vieram dela e do seu marido Jacó, de Israel, que agora foram levados para o cativeiro, saindo de Ramá. E diz assim: olha, ela ouve os gritos das crianças, ela ouve os gritos das mulheres, ela ouve os gritos dos jovens, que são separados das suas famílias, e há um choro, lamento. Ela está inconsolável por causa deles, porque já não existem mais. Novamente, a Raquel, ela é mencionada no Evangelho de Mateus. Esse texto é mencionado no Evangelho de Mateus, quando Jesus nasceu e os magos vieram do Oriente, trouxeram presentes, e Herodes, sabendo daquilo, chamou os magos e os questionou: quando é que nasceu a criança, onde, porque Herodes queria matar a Jesus, porque dizia: nasceu um novo rei, e Herodes queria matar a Jesus. Então os magos em sonho, tiveram um sonho para não irem mais falar para Herodes onde nascer a criança. Eles vão embora por outro caminho, e Herodes, cheio de raiva, ele resolve matar as crianças de Belém, ao redor de Belém, que tinham de 2 anos para baixo, e houve uma matança em Israel. Você pode imaginar, Herodes, ele manda matar todas as crianças inocentes, casais que tiveram um bebê e entregaram um bebê para Deus de 1 ano, 1 ano e meio. Os guardas pegam aquelas crianças e matam. Há uma matança na cidade de Belém e ao redor de Belém, depois que Jesus nasceu. E Mateus usa esse texto, ele diz assim: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles. Esse texto é usado 2 vezes, aqui em Jeremias, é usado em Mateus também. É um texto de luto, é um texto de tristeza, é um texto de dor, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, não às vezes em situações tão graves e drásticas assim, mas às vezes em nossa vida nós passamos por momentos que nós choramos também e nós sofremos também. Às vezes nós sofremos por nossas escolhas erradas, às vezes nós sofremos porque escolhemos um caminho que não deveríamos escolher, às vezes nós sofremos porque pessoas que nós amamos escolhem coisas que não deveriam escolher. É o marido que faz uma decisão errada, é o filho que toma um caminho errado, é a esposa que toma um caminho errado, enfim, alguma coisa que acontece na vida e que nos faz chorar. Nesse mundo, na verdade, muitas vezes tragédias acontecem, coisas inesperadas acontecem. Me lembro de uma moça em nossa igreja, o nome dela é Patrícia, e ela ia com a gente para Israel. Aliás, vocês que vão para Israel agora, eu acabei de chegar, eu e minha esposa acabamos de chegar de Israel a semana passada, está tranquilo lá, pode viajar para lá, quem que quer que vai para lá, olha, é a melhor época para a gente viajar. Israel está tranquilo, você pode visitar os lugares sem estar com tanta gente. Mas a Patrícia, casada, moça, casada com um jovem, saíram para o trabalho na sua casa um dia de manhã. Antes o rapaz falou: vamos passar na casa da minha mãe. Era o hábito dele passar lá na casa da mãe, tomar um cafezinho com a mãe antes de ir para o trabalho. Passou na casa da mãe, 7 horas da manhã, entraram no carro, de repente um ladrão bate no vidro do carro, e ele, assustado com aquilo, o pé dele, ele pisa no acelerador, na embreagem, ao mesmo tempo o carro começa a pular e pá, o ladrão atira, pega na cabeça dele. Ele cai na hora sobre o volante, morto na hora. Sangue saindo pela boca, pela orelha. Uma tragédia na vida daquela moça. Mudou a vida dela. Às vezes tragédias acontecem, mesmo com gente que ama a Deus. Nós não esperamos isso daí, claro que não. Nós cremos que Deus nos guarda, sim, mas às vezes acontecem perdas. Acontece de o filho que morre antes que você, a gente espera enterrar os nossos filhos, de repente o filho morre, uma perda acontece. Israel estava passando por essa situação do cativeiro, e gente inocente, Daniel, você vê o livro de Daniel, Daniel jovem, foi levado acorrentado para a Babilônia, ele com seus três amigos lá, que nós conhecemos a história, Azar, Medraque, Abidnego, os três lá, os quatro jovens são levados acorrentados para fora do seu país, para uma terra estranha, com língua estranha, enfim, eles são levados, eles não tinham culpa de nada. Daniel foi levado para lá. Às vezes nós sofremos, mesmo quando a gente faz tudo certo. Por quê? Às vezes eu não tenho explicação para as coisas. Às vezes a gente não entende os porquês das coisas. Às vezes a gente pode perguntar para Deus, Senhor, por que isso daqui? Senhor, aquela família é tão crente. Aqueles irmãos são tão crentes. Eles amam ao Senhor. Às vezes a gente não tem explicações para algumas coisas que acontecem na nossa vida, queridos. Na verdade, o que eu sei é que Deus ama, nos ama. E nunca foi o plano de Deus que o homem sofresse. Nunca foi o plano de Deus que você chorasse. Deus criou Adão e o colocou num paraíso. E criou a Eva e a colocou ao lado dele para que eles fossem felizes. Deus sempre quer que você seja feliz. Este é o projeto de Deus para a sua vida. Este é o plano de Deus para a sua vida. Antes de você nascer, Deus já escreveu a sua história da melhor maneira possível. E era uma história maravilhosa. Mas às vezes na nossa vida nós fazemos escolhas que não são exatamente as escolhas que Deus queria que a gente fizesse, e por causa disso a gente chora, por causa disso a gente lamenta, por causa disso a gente fica triste, por causa disso a gente tem perdas. Agora, nesse texto aqui também ele continua e tem uma palavra de Deus, da mesma maneira que começa o versículo 5, assim, versículo 15, assim diz o Senhor, o versículo 16 também começa assim, assim diz o Senhor. E aqui então começa uma palavra de esperança, porque depois da dor, do sofrimento, nós temos que aprender a ter esperança. E Deus fala assim, olha, uma palavra para Raquel, uma palavra para mim, uma palavra para você, reprima a sua voz de choro, enxugue as lágrimas dos seus olhos. Essa é uma palavra de Deus para nós, porque há tempo de chorar, a Bíblia diz que há tempo de chorar, mas há tempo de rir, há tempo de perder, há tempo de resgatar, há tempo de morrer, há tempo de viver. Enquanto uns morrem, outros estão nascendo, enquanto uns estão chorando, outros estão rindo. E na verdade, na nossa vida, nós temos que aprender que há tempo, às vezes o tempo do choro, que é hoje, a gente chora, a gente fica triste, mas eu não posso deixar que a minha vida acabe em lágrimas, eu não posso deixar que a minha vida seja um choro para sempre, eu não posso ter dó de mim, um sentimento de autocomiseração, de dó de mim mesmo, e pensar, a minha vida vai terminar desta maneira, eu vou chorar a vida inteira, eu nunca vou ser a mesma pessoa, eu nunca vou sorrir de novo, eu nunca vou me alegrar, eu nunca tenho esperança. E Deus diz o seguinte, olha, tem um momento na nossa vida que a gente vai chorar e chorar e chorar, mas vai ter um dia que a gente vai falar, olha, eu já chorei o suficiente, agora é hora de eu olhar para Deus e de eu alegrar o meu coração, é hora de eu tocar a minha vida, é hora de eu deixar as dores para trás. É verdade. Eu conheço pessoas que ficaram chorando por anos e anos e anos porque o marido foi embora com uma amante. E às vezes a gente passa por situações, pessoas passam por situações assim. E às vezes eu tive que falar para a pessoa, querida, você não vai ficar chorando a vida inteira, tem que tocar a vida para frente. As pessoas têm escolhas, eu não vou morrer por causa disso daí, se eu estou vivo é porque Deus tem ainda um plano maravilhoso para a minha vida. Então, siga em frente, fala, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu não sei agora, estou passando por um momento de tempestade em minha vida, mas o Senhor é aquele que abre um caminho no meio do deserto, o Senhor é aquele que tem uma porta aberta onde nós não enxergamos que haja uma porta aberta. Ele sempre tem um novo caminho para a nossa vida. Então ele diz aqui: reprime a tua voz de choro, Raquel, o choro passou, não é hora de chorar mais. Por quê? Porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Queridos, uma vez eu preguei uma mensagem há 43 anos atrás, mais ou menos, que dizia o seguinte: a tragédia nunca será a última notícia para a nossa vida. A tragédia nunca será a última notícia para o cristão. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. E nós cremos na palavra de Deus. Então, a recompensa, ele está dizendo, a recompensa para as suas obras. Seus filhos voltarão da terra do inimigo. Deus havia falado aqui através de Jeremias, eles iriam ficar 70 anos no cativeiro, 70 anos no cativeiro, mas iriam construir as suas casas. Deus falou para eles: vocês vão chegar lá, vocês vão construir as suas casas, vocês vão plantar os seus pomares, vocês vão fazer as suas colheitas, vocês vão estabelecer a sua vida lá, 70 anos vão passar. Mas o Senhor falou: depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta para a sua terra. E Deus está dizendo aqui uma palavra de esperança para eles. Ele é o Deus que restitui aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, aquilo que o diabo achou que a sua história acabou. Na verdade, a sua história para Deus nunca acabou, meu amado. Deus sempre tem um novo começo para a nossa vida. E o Salmo 126 é uma lembrança no futuro do evento da volta do cativeiro, quando o salmista diz: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E nós dizemos: é verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Há uma palavra de esperança, meu amado, para nós. Deus diz o seguinte: aquilo que você perdeu, o Senhor vai restaurar. E diz no versículo 17: há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Então não importa o momento que nós estamos passando. Numa igreja tem todo tipo de gente. Numa igreja tem pessoas que vieram com o coração quebrado por algo que aconteceu na sua vida. Numa igreja tem gente que veio alegre para cá adorar a Deus, porque tudo está maravilhoso. Mas talvez do seu lado tenha alguém sentando que perdeu o emprego, que a esposa foi embora, que o marido foi embora, que perdeu um ente querido, que está sofrendo alguma coisa na sua vida, está passando por um período de depressão na sua vida, está passando por uma doença que o médico falou: olha, não tem mais o que fazer. Enfim, há todo tipo de gente. Mas, queridos, a palavra de Deus para nós é a esperança para o nosso futuro, a esperança para o nosso amanhã. Deus sempre quer restaurar a nossa vida. Eu estava com a minha esposa no carro, vindo para cá. Hoje à tarde eu estava lá no meu escritório e às vezes eu coloco algumas músicas, hinos, para eu ouvir. Estava ouvindo uma música chamada Tapeceiro, e eu vim ouvindo, falei para minha esposa: presta atenção na letra dessa música. Uma música linda, uma letra, para mim, maravilhosa, que coloca Deus como tapeceiro, fazendo um tapete, que... quando você olha pelo lado de trás, você vê os nós, você vê as tranças, você vê aquele emaranhado de linhas, parece que não vai sair nada, mas quando você vira para o outro lado, é uma obra-prima. É isso que acontece em nossa vida. Talvez hoje você não está entendendo, a minha vida parece um emaranhado de coisas, eu não vejo um significado, parece que é um nó em cima de outro nó, mas quando você chegar na obra final e você vai ver lá na eternidade o que Deus fez na sua vida, Deus estava pintando um quadro, você é uma obra de arte. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, uma obra de arte do Senhor. Então, meu querido, creia em Deus, confia nele. Algumas coisas são importantes para nós sabermos. Primeira delas, Deus é soberano. Deus é soberano e nós devemos confiar nele. Aquilo que nós não sabemos, o Senhor sabe. Aquilo que nós não entendemos, o Senhor sabe os porquês. Às vezes nós não temos respostas para o que estamos passando no momento, mas mesmo assim nós sabemos, nós cremos em um Deus que controla a história, nós cremos em um Deus que controla as circunstâncias, nós cremos em um Deus que não cai um passarinho sobre a terra. Se lembra, Jesus falou, não se vendem dois pardais por um asse. Um asse era a menor moeda, era o centavo, era um centavo, aquela moedinha que você vai no mercado, custa R$4,99, você dá R$5, e você não quer troco, né? Você não quer um centavo de troco lá, era aquela moedinha, e o pobre ia naquele mercado da rua, e ele comprava para comer dois pardaizinhos por um asse, por aquela moedinha, para ele se alimentar. E Jesus falou, não se vende dois pardais por um asse. Eu digo para vocês que nenhum deles cai ao chão sem que o vosso Pai Celestial saiba. Se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida do campo, dos lírios do campo, Ele não vai cuidar da sua vida, meu amado. Ele não vai cuidar de você. Você pode pensar que Deus abandonou você, mas Ele jamais abandona a gente, Ele jamais abandona você. Então eu tenho que crer, Deus tem um plano. Às vezes eu não estou enxergando o quadro, às vezes eu só estou vendo os rabiscos. O pintor, ele começa a obra e a gente está vendo lá os rabiscos. O que, que vai sair daquilo? Não vai sair nada. Mas de repente sai uma obra-prima, assim é a nossa vida, e nós cremos no Senhor, que Deus conhece cada passo, Deus conhece o amanhã, Deus conhece a sua vida, Deus conhece os detalhes, Ele sabe de todas as coisas, Ele é sábio, Ele tem os melhores caminhos. Às vezes você acha, não, esse é o melhor caminho, mas Deus sabe que aquele caminho vai trazer morte, vai trazer tristeza. Então às vezes em nossa vida Ele fecha uma porta, não é porque Ele não nos ama, pelo contrário, é porque Ele nos ama, Ele quer preservar a nossa vida e quer nos guardar. Então Deus, Ele é soberano, Deus é sábio, Deus é bom. Uma coisa que nós precisamos saber, Deus é bom, Deus é bom, Ele ama você, Ele sempre quer as melhores coisas da vida para você, Ele ama você, Ele é bom, e Ele nunca se esquece da gente. Isso que nós precisamos saber, Ele nunca se esquece da gente. Então, queridos, não importa o momento que nós estamos vivendo, todos nós nesta vida vamos passar por decepções, vamos passar por tristezas, vamos algumas vezes chorar, vamos achar que não tem amanhã, algumas vezes pessoas vão ficar desesperadas, não vejo uma saída, não vejo uma porta aberta, eu não sei o que vai ser da minha vida a partir de agora. O que eu posso falar para você é, entrega os teus caminhos ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, coloca a tua vida nas mãos de Deus, confia nele, Deus sabe o que faz, confia nele sem enxergar nada. Pastor, eu não estou enxergando nada, eu não vejo uma saída, eu não sei o que vai acontecer. Confia, descansa o teu coração, entrega para o Senhor. Senhor, o Senhor tem o controle da minha vida, da minha história, e eu sei que no final da história tudo vai dar certo, porque o Senhor está comigo, e o Senhor sempre tem o melhor para a minha vida. Querido, Deus vê a sua vida melhor do que ninguém. Deus entende as suas emoções e os seus sentimentos melhor do que ninguém. Deus vê as suas lágrimas que são derramadas no quarto da tua casa, quando você está sozinho. Deus conhece todas as coisas. Mas a palavra de Deus para nós é a esperança para o teu futuro, diz o Senhor. As promessas cumprirão. Aquilo que foi perdido vai ser restaurado. Os filhos que foram embora vão voltar. O Senhor vai dar alegria ao teu coração, porque Ele ama você e Ele nunca deixou de ter um plano especial para a sua vida, meu amado. Amém? Senhor querido, nós ouvimos a tua palavra nesta noite, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, a tua palavra é preciosa para as nossas vidas, Pai. Nós somos gratos ao Senhor porque, mesmo quando nós não entendemos as circunstâncias, ou nós não entendemos as coisas que acontecem, nós sabemos que o Senhor tem cuidado pela nossa vida e o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós sabemos que às vezes as emoções podem enganar, mas o Senhor não engana jamais. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é um Deus de consolo, o Senhor é um Deus que levanta o abatido, o Senhor é um Deus que abre portas onde nós não enxergamos portas abertas, o Senhor é um Deus que abre caminho no meio do deserto, o Senhor é um Deus que traz refrigério para a alma nos momentos difíceis, o Senhor é o pastor que consola e que nada deixa faltar em nossas vidas. E nós somos gratos, gratos ao Senhor por isto. Senhor, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos aqui, irmãos e irmãs, neste lugar, nesta noite, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé.